E hoje nós vamos falar sobre...
Como precificar a sua copy.
Fala galera, está começando mais um episódio do Copycast, o podcast que mostra os bastidores do copywriting. Eu estou aqui com...
Amanda.
Com o Fernando.
E hoje nós vamos falar sobre a dúvida daqueles copywriters que estão começando, às vezes até de quem já está no mercado, e a gente recebe muito isso porque a gente está lá na SB Copy, recebe muita mensagem assim, Amanda?
Sim.
O que as pessoas perguntam assim? Vamos lá, vamos...
Cara, geralmente são pessoas que estão começando e aí elas mandam lá, consegui uma reunião com o cliente, mas queria saber uma
que
tabela
falo?
De valor. Tem gente que manda até, tipo, tem tabela de valores... Quanto eu cobro?
Lá na Semana do Cliente Garantido é assim, né? Porque a primeira parte da Semana do Cliente Garantido é a pessoa conseguir uma reunião. E na verdade, assim, 80% das pessoas já não vão atrás porque elas já têm medo, assim. Falam, meu, e se a pessoa falar que sim? O que eu falo?
Tipo, a pessoa já tá pensando no problema futuro.
Exato. Sim. Vai que a pessoa fala que quer uma reunião comigo, o que eu falo, né? E daí tem um script pra você falar na reunião. E até que chega o momento de falar o preço, né? Mas enfim, não necessariamente só para quem é o primeiro cliente, mas para quem está lá prospectando por aí clientes de copywriting, como precificar, quanto cobrar por uma copy, acho que é uma dúvida bastante comum aí em todos os tamanhos de até algumas empresas, assim, às vezes sofrem um pouquinho, porque é um pouco... É um mercado novo ainda.
Sim,
né?
Sim.
Então, por exemplo, esses dias eu tive que fazer uma consulta no médico. E daí no fim, quando eu faço uma consulta no médico, eu já tá subentendido que aquilo vai custar. E vai custar caro, né? Assim, né? O cara ainda tá um tapinha nessas costas, assim, R$1.000. Você fala assim... Ah,
não, isso daí não é uma pinta normal, não, tá?
Não, tipo, o cara olha pra você e fala assim, tá tudo bem com você, pode ir embora. Daí você fala assim, quanto custou? R$1.000. Assim, ah, obrigado.
Obrigado.
Assim, você não tem nem que falar assim, mas de boa, né?
Você não pechincha.
Você não pechincha, certo? Enquanto que o nosso mercado de copy, isso vale pra tudo, né? Até pra um social media. Às vezes é muito difícil, assim, as pessoas enxergarem já valor de cara num negócio que elas nem sabem o que é, certo? Então, como cobrar, né? O que o copywriter deve levar em conta na hora de fazer uma proposta, na hora de receber lá o valor pelo trabalho dela? Acho que esse que é o debate
de
hoje.
Eu acho isso interessante. Eu não sei se em algum momento a gente já falou como precificar um produto, que é um negócio completamente diferente, né?
Ah, acredito que não. Aqui, nessa temporada, pelo menos, não.
Mas precificar
o serviço
de copywriting,
dela,
eu acho que tem... Eu vou sair aqui dos trilhos e aí depois acho que a gente pode pegando. Mas eu acho que tem alguns pontos, tipo... Do tipo de serviço que você quer oferecer.
Uhum.
Por exemplo, você tem interesse de fazer a copy embora? Ou você quer trazer um serviço mais agregado? Que tipo de copywriter você é? Então, se você é um copywriter iniciante, às vezes é mais fácil você trazer um serviço agregado, que fica difícil ele despedaçar. Porque quando você vem com uma oferta, ah, é X reais, mas eu vou fazer isso, isso, isso. A pessoa fala, mas eu só quero só isso.
Uhum.
Não dá. Então, na verdade, é X reais isso... Eu ainda te trago mais essas coisas de bônus. Você vai estar ganhando isso daqui de graça, que
dá
custa
um,
esse
um
valor.
Exemplo mais concreto pro pessoal entender, assim, esses isso, assim.
Cara, eu vou te escrever uma página de vendas nova por R$10.000. Eu vou te entregar 10 anúncios de graça.
Uhum.
Eu vou te entregar roteiro. Eu vou te entregar uma sequência de recuperação de carrinho, conversão de boleto. E eu vou te dar um e-mail de boas-vindas. Você tem produto de order bump? Eu vou te entregar isso junto.
Ó, tá boa essa oferta, hein? Tá ficando bom.
Assim. Mas eu trouxe isso tudo junto, porque se você coloca isso tudo junto, o cara vai falar, beleza, R$10.000? Eu quero só a página.
Bônus, né?
Agora, quando eu coloco, ó, isso daqui é não. Se você quiser sobrar a parte, então peraí. A página só é R$10.000. Os anúncios são 700, o roteiro é não sei
o que lá. É tipo frete grátis, né? É tipo frete grátis. Você fala, ó... É R$50 mais 10 de frete. A pessoa fala assim, não. Daí você fala assim, tá, é 70 frete grátis. A pessoa, opa, quero.
E por que você entrega isso? Também tem um sentido, porque sim. Copywriter não tem que ser trouxa e trabalhar de graça. Cara, adianta você fazer uma página muito boa...
Se não tiver toda essa...
Se o anúncio tiver bosta, se não tiver um funil de recuperação, se não tiver essas coisas, não adianta.
Difícil,
Boa.
O que você acha, Amanda?
Não, eu concordo. Inclusive, eu vou até falar assim, sempre que as pessoas me perguntam isso, eu não respondo o preço, gente.
Você não dá a tabela, FIP?
Não.
Tabela.
Mas uma coisa que eu acho assim importante, principalmente para quem está começando, cobre um valor que você fique confortável de cobrar. Porque, por exemplo, se você cobra R$10.000 e você não acha que vale R$10.000, você não vai conseguir se vender ali na hora. Você vai ficar meio receoso.
Tem um contraponto, experiência pessoal.
Boa.
Exatamente disso.
É?
Muito tempo atrás, cara, acho que 2016, eu vendi um meteórico.
Uhum.
Por telefone, eu tava falando, cara, é fluir agora o preço. E eu ainda tava meio juvenas, eu ainda tinha um pouco de segurança.
Mas você tinha confiança.
Não tinha tanto. E eu peguei e falei pro cara, ligação de WhatsApp. Quanto que é? E eu queria cobrar uns 2.500, 3.000, só que eu pensei, puta, mas eu preciso desse dinheiro. Eu falei, 2.000. O cara respondeu isso, 10.000?
Eu vou ver. Muito bom.
E a gente fechou em 7.500.
Olha, foi bom.
Cara, legal, bom, não cobro menos bom que isso agora. Não, e foi, gente, foi um negócio.
Legal. Aí, cara, fica a dica, fala baixo o valor.
Fala baixo, bem, uma coisa bem ambígua, assim. Mas acho assim, no geral, tirando esses momentos...
É que ele fala, você falou com confiança porque você achou que falou dois.
É, exato. Não, mas é verdade, que é verdade. Assim, né? É, mas eu acho que faz sentido, né, Amanda? Isso do, de você... É, você só vai conseguir falar um preço se você se sentir confortável com ele. Então, assim, se você não confia que você entregue um valor de 10 mil reais, você não consegue falar isso. Ou você vai falar e... Sabe quando a pessoa fala um preço e ela mesma já começa os descontos, assim? Não, é 10 mil, assim, mas assim, se você não estiver confortável, a gente pode rever isso.
Já fala
pode
dando chegar desculpa, numa,
tipo assim,
né?
É, tipo assim,
ao invés
é horrível,
de agregar,
né,
o valor, ela já fala querendo se explicar pelo preço.
Eu odeio quando alguém fala qualquer coisa, né? Mas alguém fala assim...
Não. É, qualquer... Não, minha mulher, eu odeio quem fala qualquer coisa.
Não, não, serve pra qualquer produto ou serviço. Quando a pessoa chega pra você e fala assim, olha, é 500 reais, mas isso é negociável, tá? Ah, pô, então não é 500 reais, passa o preço, cara. Tipo assim, você já tá dizendo que é mais barato do que isso, sabe? É uma péssima ancoragem, na verdade, né, de se fazer, certo? É, mas enfim, eu concordo com a Amanda, isso do confortável. Eu acho que uma outra coisa também importante pra quem tá começando é a pessoa não querer ganhar na primeira o cliente dela tudo que ela não ganhou na vida. Sabe assim? Então a pessoa fala assim, nossa, porque eu ouvi falar que tem copywriter que ganha 100 mil reais num projeto. Daí a pessoa chega no Zé da padaria e fala, quanto que é? Ela fala assim, 50 mil reais, sabe assim?
Você não tem noção, cara. Você vai ter que contratar 3 padeiros quando você terminar.
Você vai fazer muito pão, cara. Se prepara que vai fazer muito pão. Então a pessoa tem, tanto que lá na semana do cliente garantido, a recomendação que a gente dá nesse primeiro cliente ali, é um escopo bem mais simples, né? Então não é tudo isso que você falou, de 10 páginas, etc e tal. Às vezes é muito mais assim, puta, eu vou fazer a sua copy de redes sociais lá. E a gente fala pra pessoa cobrar R$1.000, alguma coisa por aí, assim. Porque, assim, é um valor... É, porque tem uma questão interessante também. Porque as pessoas podem até dizer que elas gostariam de ter o seu trabalho de graça, né? Tirando aquela estratégia que eu ensino do gratuito teste pago, mas eu tô falando assim, às vezes você acha que você oferecer uma coisa de graça pra pessoa, ela vai ficar amarradona, mas às vezes ela concorda, ela não tem o mínimo comprometimento com você. Você, tem um tonto lá escrevendo umas coisas pra mim.
Sim, né? Não vai nem executar.
Não, vou ver. Se for legal, eu coloco em prática. Se não for legal, eu não coloco. Então, também não adianta você chegar oferecendo coisas gratuitas sem uma grande estratégia por trás, porque não vai funcionar pra você. Agora, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que assim, tanto que a gente brincou com essa reunião, né, que as pessoas não sabem o que falar na primeira reunião, porque a primeira reunião não é pra você vender seus... Você não vai chegar lá e ficar assim, oi, tudo bem? Eu sou um copywriter, eu faço página de vendas, essa página de vendas. Tipo, a primeira reunião é pra você entender a pessoa, certo? O que essa pessoa faz, quanto ela ganha, quanto ela fatura. Tem jeitos de você perguntar isso sem ser tão invasivo, assim, né? Quanto você fatura, quanto você lucra, quanto você tem no teu bolso ainda, seu negócio. Agora. Tipo, não é exatamente isso que você vai perguntar, mas você vai entender o que ela vende, qual que é o preço e tal. E daí, a partir daí, você faz uma conta, certo? Assim, cara, tipo, sei lá, você vai atrás de uma loja de roupa, que a mulher tá vendendo lá R$1.000 por mês. Não adianta você falar que você vai cobrar R$2.000 por mês, a não ser que você tenha um grande plano mirabolante de dela sair do mil pra 50 mil, tipo, vai ficar caro.
Sim.
Não vai funcionar. Ao mesmo tempo, você vai lá e você descobre lá, sei lá, uma clínica, um dentista, tô usando, que a gente falou muito de dentista, né? Ou mesmo um infoprodutor.
Eu tenho um amigo que só trabalha com dentista.
Com dentista. É um puta nicho, né? Porque dentista
o normalmente... Banda gosta.
Eu gosto de dentista. Não, porque
minha família inteira é dentista, cara.
Mesmo tem... Oh, putz,
alguém,
cara,
tinha que trazer decepção.
Não, porque dentista, inclusive... Agora eu vou falar de dentista, fudeu. Não, é um puta nicho. O dentista, assim, né? É muito fácil aumentar o faturamento, assim, né? Porque ele cobra caro, o dentista, né? Um dentista você popular.
Traz um cliente.
É 10 mil reais.
Pô. É 10 mil reais o processo.
Exato, um processo. Então é muito fácil ele ver resultado naquilo que você tá fazendo. E essa primeira reunião é exatamente pra você entender isso. Tipo assim, cara, essa pessoa aqui, ela tá faturando, sei lá, 20 mil, mas, putz, tipo, um cliente a mais vai pra 30. Um cliente por semana vai pra 60. Então, assim, aí você também pode falar assim, puta, acho que vale mais que R$1.000 daqui, hein? Tipo assim, né? Daí você joga uns dois.
Consegue ver o potencial do que você vai fazer, né?
A coisa mais importante, eu acho, da fala que a Amanda teve antes, é isso, tipo, na primeira conversa, eu não sei se vai contra o método da SB Copy, mas eu não falo de preço. Hoje em dia eu não falo mais nada, eu tô hardcore.
É isso que tá lá.
Porque, assim, é um processo consultivo, é que nem o médico. Você não chega no médico e fala, cara, tô com perna doendo. Cirurgia, cara. A gente vai cortar essa perna.
Tipo, inclusive,
quero entender
coisa...
o seu negócio, me mostra o que você já fez. E já vai calculando essa conta na cabeça,
exato,
cara. Qual
exato.
Que é o seu público, qual que é a sua média de vendas, o que você espera conseguir.
Não, o método do cliente garantido é exatamente isso.
Perfeito.
É exatamente isso.
Cara, porque, de verdade, não é só pelo interesse do copywriter, pelo interesse da pessoa que tá te contratando.
Uhum.
Esse é o jeito que você dá resultado. Na hardcore é a mesma coisa, lógico, a gente tá pegando, né? A gente veio com essa metodologia da gente. O cliente não chega e fala assim, eu sou dentista, beleza, eu já sei o que vender. Ele fala do seu público, você cala a sua boca. Deixa eu fazer minha mágica. Tá? Não, cara, deixa eu falar com você, me fala que as pessoas estão chegando.
Sim, sim. E acho que um outro ponto é que eu sempre falo, especialmente assim, né, quando você tá buscando assim, uma relação de longo prazo.
Sim.
Né? Eu acho também isso. O que eu já vi acontecer. Da pessoa falar assim, cara, fechei o contrato da minha vida, 10 mil por mês e não sei o quê. E tipo, ah, não, é um contrato de 12 meses e, meu, a gente assinou um contrato. Daí a pessoa já faz as contas assim, né, com 120 mil reais, que animal, não sei o quê, não sei o que lá. Cara, se em um mês não der resultado... Quer dizer, vamos falar assim, se o cliente entende que isso é caro, pode ser que tenha um cliente que olhe 10 mil reais e fale assim, nossa, isso daí é a conta mais baratinha lá. Mas assim, se você fizer uma proposta pro cliente e pesar pra ele, assim, cara, isso tá pesado pra mim. Tipo, não adianta, cara.
Ele não vai te dar tempo de acertar.
Pode ter o contrato que for, assim, o contrato da lua, que depois de um mês sem resultado, quando o cara tiver que pagar o segundo boleto de 10 mil, fala assim, amigão, tipo, não rolou.
Isso até é uma coisa que o Rodrigo fala na mentoria. Quando você escolhe cobrar um preço que é considerado caro, você tem que ter noção de que a sua responsabilidade ali vai ser maior e o peso em você vai ser maior.
Com certeza, com certeza. Então, às vezes, assim, é melhor um contrato de 5 mil que dure 2 anos do que um contrato de 10 que dure 1, certo? Você ganha 10 mil ou você ganha 120, tipo, trabalhando mais.
Sim, sim.
E até, assim, né, porque a gente pensa também até como cliente, como pessoa que está contratando, né? Às vezes contrata um serviço, você coloca essa expectativa que a Amanda falou. Assim, cara... Assim, é bom esse negócio funcionar, é bom esse negócio dar certo, senão não vai rolar. E é muito comum isso acontecer, certo? A pessoa fica com uma expectativa que vai ganhar muito dinheiro e quando vem, depois de um mês o negócio acabou, né?
E aí até um contraponto disso. Se você cobra muito barato também, o oposto acontece. A pessoa fala, nossa, não deve ser tão bom, mas agora eu não tô podendo gastar.
Ela não põe valor também, né? É uma linha tênue e complicada, né, nesse
quando
sentido.
Você tá começando, isso é muito difícil, tipo... Um negócio que mexe muito com o produtor, a pessoa que está te contratando, o expert, o empresário, é entender o quanto que ele acredita no produto dele, na solução dele,
uhum.
e o quanto ele acredita em você. Se ele acredita mais em você que no produto ou no produto que você. Por quê? Porque quando você está começando, você não vai conseguir cobrar aqueles cachês gigantes porque você está começando. É que nem assim, ninguém quer ser operado pelo cirurgião que está fazendo a primeira cirurgia.
Sim, sim.
Você vai pegar, tipo... Tô bêbado, é só esse cara, tô de madrugada, fazer o quê? Vai ele, entendeu? Mas é trabalhar um pouco com isso ao seu lado. Se você, como copywriter, entende que você consegue entregar, você acredita no potencial, tanto pro bem como pro mal, cara. Legal, você não quer pagar 5 mil. Você faz 3 e me dá 20% das vendas.
É, até eu entrar nesse tema, né?
É, porque você mexe tanto pro bem quanto pro mal. Pro bem de você acredita que o cara vai te dar... Às vezes por mal, porque o cara, ele, não, isso daí não dá dinheiro. Ele fica imediatamente ganancioso. Você é louco? 20%? E se você fizer 1 milhão pra mim?
Isso, né? Porcentagem, as pessoas gostam de porcentagem quando tá faturando pouco, né? Quando começa a faturar, você fala assim, ah, não, vamos rever isso.
Isso é um assunto, não sei se era podcast, mas, cara, isso é um assunto que a gente conhece muito bem, de outras vidas, cara. De, tipo, quantos contratos
de outras vidas,
que eu trabalho, de empresas que eu já trabalhei, ou de pessoas que eu conheço, que ruíram porque estava funcionando para todo mundo. Mas a pessoa vira e fala assim, agora a copywriter está fazendo dinheiro mais para mim, eu quero que você vá embora. E o projeto morre?
É,
o projeto morre.
Não, mas a gente pode falar isso, porque inclusive acho que é um dos temas que também é uma dúvida das pessoas, né? Porque é comum no nosso mercado, não sei se é muito comum, se é só comum, você pensar isso, né? Eu cobro um fixo, eu cobro um variável, eu coloco um fixo e um variável. Que vocês acham? Como que está o mercado por aí, né? Vamos pensar.
Cara, eu acho legal ter os dois, igual o Fernando falou. Porque eu acho que, por exemplo, se o projeto der errado, você não pode ter trabalhado de graça. Então você só pega variável e você fez todas as copies. Sendo que tem vários fatores, né? Que até a gente já conversou aqui. Mas eu acho legal ter os dois, porque a variável é um estímulo tanto para você quanto para quem tá te contratando. Então é bem legal esse jeito assim de juntar.
Dá até raiva, né? Quando o cara fala assim, vamos entrar no... Como é que é? Não é no desafio. Tipo, vamos entrar no...
Você não te paga nada, mas eu te dou 20%, tá ligado?
Vamos entrar junto nessa e ver o que acontece. Não, assim, se um ganhar, todos ganham. Eu falo assim, não, mas eu vou trabalhar, meu amigo. E você não vai fazer porra nenhuma. Assim, né? Então, não é bem assim. Então, eu concordo. Não ter nada... Porque, assim, não ter nada fixo também
depende.
Gera o mesmo problema.
O player gigante te fala, vamos entrar
sim? Ah, sim, lógico.
Outra situação, vamos.
Mas nunca é, né? Nunca é.
É aquele cara que...
Porque esse cara já aprendeu que o barato custa caro depois
pra essas pessoas costumam pagar bem caro, né? Num copywriter, num gestor. Mas é isso, né? Então, assim, você só cobrar a variável... Basicamente é o mesmo problema de você trabalhar de graça. A pessoa fala assim, se vender a gente ganha, mas assim, como eu não tô investindo nada também, vamos embora. Se der certo, tudo bem, se der errado, tudo bem. E se der muito certo, não tá tudo bem, porque é exatamente o mesmo problema de você ter um contrato fixo muito alto. Se a pessoa chega à conclusão em um determinado momento que a sua comissão tá alta demais... Cara, ela vai querer romper também. Isso assim, sempre dá treta.
Toda
vez.
Dá treta. Porque assim, obviamente não os alunos da SB Copy, mas assim, tráfego, estratégia, copy. Eu acho que eu só nunca ouvi falar isso em design, tá? Redes sociais ou isso. Tipo, tem um projeto que tá dando certo, chega uma pessoa e fala assim, cara, eu sei fazer isso. Eu faço pela metade. Sim. E às vezes a pessoa mantém, porque o projeto tá tão estruturado que ele só vai manter no barco. Às vezes não... E dá uma merda gigantesca.
Tipo, ele tá há 3 meses como gestor de tráfego, ele nem entrou no Facebook Ads ainda, né? Ele só tá esperando a conversão cair, tá ligado?
Eu trabalhei numa empresa que passou por isso. Logo que eu entrei, eles tinham acabado de passar por isso. Eles tinham expert. E aí, no momento que eles estavam lá comemorando um marco, o cara falou, mas outra agência veio me procurar e falou que faz por 1/3. Acho que era um negócio assim. Então eu vou com eles.
Cara, tem uma história.
E o projeto meio que... Eles pegaram e falaram, agora a gente sabe fazer tudo isso, a gente vai pegar outro expert, a gente vai fazer uma pessoa do zero e vai fazer vender. Não vendeu tanto quanto vendia com o cara, mas vendeu muito bem pra agência e depois o cara morreu mesmo, mas...
Nossa.
O cara... Não tem a ver com isso.
Ele foi assassinado.
Mas o projeto não vingou, cara, porque, tipo, eu sei que você tem um nome, eu sei que você consegue transformar as pessoas, mas você não sabia vender e as pessoas que você trouxe não te entendiam, não sabiam fazer vender.
As pessoas começam a ficar gananciosas,
então,
né?
Então, o preço pra mim... Eu acho que sempre tem que ter um variável, sempre. Por quê? Não é só porque copywriter merece ganhar dinheiro, mas assim, eu acho que te posiciona com eu acredito no seu projeto. Sim. Então, se eu tô te falando que é 5 mil, é porque na verdade eu queria estar ganhando 10 e eu vou caçar esses 10 com o meu variável. Eu acho que um variável longo, pra mim, a não ser que você tenha todo o poder na vida, não acho legal, tipo, até por honestidade, cara. Você fez a sua copy... eu acho que, por exemplo, dependendo do trabalho, enquanto a página de vendas estiver no ar, eu recebo um variável
isso
de...
Isso é super delicado, né?
Eu recebo variável de 20% primeiros 3 meses, depois eu quero...
Por quê? Porque às vezes, assim, até pensando do lado do cliente, tipo assim, um cara fez uma página de vendas pra mim e ele tem 10%. Daí a gente para de trabalhar junto, eu vou precisar contratar um outro copywriter. Deu rodar mais 10%?
Que...
Deu contrato um terceiro. Daí no fim eu tô dando tipo 100% de comissão para 10 copywriters.
Aí você cria uma situação de tipo, legal, se o copywriter novo entrar e trocar os blocos de lugar, é uma copy nova? Posso parar de pagar?
Eu acho que o justo... Ó, tô pensando como cliente, inclusive. É assim, ó, paramos de trabalhar junto, paramos de cobrar de comissão,
etc.
E
o melhor pra isso é aquilo, né? Já alinhar tudo isso antes da merda acontecer.
Isso é o mais difícil de acontecer,
isso
obviamente.
Acho que a coisa mais... Acho que a SB Copy ajuda de novo, mas isso eu vejo com pessoas da hardcore que já tiveram projetos fora e não passaram para a SB Copy, estão fazendo propaganda. Cara, você precisa de um contrato.
Sim, sim.
Não,
sim.
mas o cara vai cuidar de mim se der errado. Cara, ele pode querer cuidar de você, mas se der errado, ele precisa pagar a conta, não é a sua que ele vai garantir.
Nossa, mas assim, quem que vai cuidar? Ninguém vai cuidar de você, cara. Esquece. Ninguém. A pessoa vai pensar primeiro no dela, assim. Mas só falar que...
Não é uma pessoa ruim.
Não, assim, acaba... São negócios, né? Mas eu lembrei, né, que você contou. Eu lembrei de um e-mail que uma vez, né... Eu não vou entrar muito em detalhes pra não expor ninguém.
Ah, mas...
Mas foi um e-mail, tipo assim... Galera, queria agradecer o projeto, o trabalho de vocês. Graças a vocês, o faturamento esse ano aumentou 5 vezes. Tá todo mundo muito feliz com o trabalho de vocês. Inclusive, a gente tá reincindindo o contrato aqui hoje, tá? Então, muito obrigado por tudo. Foi basicamente isso.
Nossa,
que aconteceu.
Mas...
Que, tipo, chegou o player mais barato e...
É, assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas provavelmente foi... Acho que foi um pouco isso que você falou, assim. A pessoa falou assim, cara, já tá tudo pronto.
Me deram
assim,
dinheiro demais.
É, assim, o avião já tá pronto pra decolar. Lá, agora é só apertar o botão aqui que voa. Sei, cara, assim, foi meio isso que aconteceu.
Na
assim.
Hardcore a gente já teve pessoas assim, que cancelaram falando, cara, vocês construíram as estruturas que a gente precisava, tá legal, acho que a gente consegue dar conta, se a gente não der conta, a gente volta. E tá tudo bem,
pelo menos
cara.
Foi honesto, né?
Oi.
É, eu acho que, cara, faz parte também, né? Não dá pra ficar assim, a pessoa também virar refém, eu acho que tem...
Cara, não, eu acho que assim, quando o copywriter tá começando, ele pode se sujeitar a isso, mas, cara... Pro seu trabalho de escrita, pra sua saúde mental, você ter uma relação desgastada com o seu cliente e você ficar naquilo ali, não tem porquê.
É. Esses dias eu tava conversando com um amigo do meu irmão, assim, né? E nada a ver, assim, mas ele tava falando que ele é tipo imobiliário, uma coisa assim.
Você não
assim.
Tem seus próprios amigos,
Ele já falou que não gosta de ouvir
Desculpa.
Ninguém falar.
É,
né?
É que eu não
então...
gosto de escutar as pessoas falarem. Não, mas ele comentou, assim, né? Que ele passou. Uns 2 anos atrás de gestor de tráfego para a imobiliária dele e tal. E ele assinou um contrato com uma agência. Na verdade, assim, dentre várias tentativas, a primeira que ele teve foi assinando um contrato de 6 meses com uma agência. E era um contrato, assim, tipo, cara, 6 meses. Se você reincidir, você tem que pagar tudo. Basicamente, era um contrato de 6 meses. E ele fala, assim, que foi... E depois de 1 mês, ele já, tipo, tava puto. Já tinha brigado com os caras da agência. Eles ficavam segurando o contrato. Cara, ele foi pra processo, porque a esposa dele é advogada, meteu o processo e dele não quis pagar. Então, assim, o contrato, é bom que ele seja... as regras estejam na mesa, mas também, assim, você não segura cliente por contrato. Assim, não. Assim, é 12 meses e se você não pagar 12 meses... Cara, se a pessoa olhar e falar assim, amigão, eu não vou pagar, tipo, ponto.
Sim.
Não paga, velho. Não vai pagar, assim. Você pode até chamar o... ir no STF lá, mas não vai rolar. Não vai rolar. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. De achar que... A falta de resultado vai ferrar tudo.
Sim.
Basicamente isso. Então, se você estiver trazendo resultado há 10 meses, mas no 11º mês eu zerar, tipo, a pessoa vai ficar puta, vai querer trocar.
Sim.
E é um dinamismo que, assim, tem as partes ruins e as partes boas. Mas pensa comigo. Você é um copywriter... Tipo, cara, em 1 mês que você fez um curso, você já tá conseguindo pegar cliente. Se você fosse advogado, você ia ter que fazer 5 anos de faculdade.
Ia ter que passar numa prova.
Então, assim, também a gente não pode só reclamar, falar assim, nossa,
não,
é várzea. Tipo, a várzea também tem momentos bons.
Eu
assim.
Acho que um dos maiores problemas do copywriter é ele não sabe cobrar, não sabe se valorizar.
Não,
mas isso eu acho que é no geral.
Inclusive nervosas pra falar o preço, né?
Sim, e já tá errado, não. Porque copywriter tem que ter tesão e falar preço. Tipo, tem que ter tesão em vender. E eu acho que é isso. O cara, se você é copywriter, eu não sou fã daquelas pessoas, não, copywriter é tudo na minha vida. Tipo, você que minha mulher, ela quer pedir catupiry, frango catupiry.
Eu vou convencer ela.
Usar o copywriter. Cara, na hora que você tá lidando com o cliente, cara, cadê toda a estratégia que você usa nos textos, cara? Tipo, se você não souber falar...
Não, totalmente. Acho que eu já contei aqui a história, né, de que uma vez eu precisei de copywriter e eu recebi, assim...
Você contou, eu tava nesse dia.
Tipo, as mensagens, tipo, toscas. Tipo assim, oi, você que quer copy? Tipo assim, assim.
Cara, eu vou usar um exemplo.
O cara que trouxe uma análise, né?
Um exemplo atual do suporte. Eu falei, gente, um cara mandou assim, no suporte da SB Cop. Oi, SB Cop, tudo bem? Pessoal da SB Cop, tudo bem? Vi seus produtos, vi seu site, achei muito legal. Tem uma agência? Então, e falando assim, apontou algumas coisas que a gente fez e gostaria aí de tomar conta, eu acho que eu posso agregar. Eu falo, a pessoa nem deu uma pesquisadinha a mais, né? E viu que...
Eu acho assim, tem, também tem gente sem noção nesse sentido, assim, meio mala, sabe? Que quer vir com esse papo muito mala também, isso é chato. Mas esse ponto, não só de você saber chegar no cliente e saber cobrar, cara, você fez copy, cara, você tem que saber, tipo assim, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas passam os preços assim, jogado, de qualquer jeito, tipo, ah, quanto custa? Ah, sei lá, X mil reais, tipo...
Cara, e o posicionamento...
Se você preparar, pessoal, pô, cara, vendo o seu público, olha, eu acho que a gente tem como entrar nisso e nisso. A página a gente vai trazer esse negócio, cara. Eu acho que você vai vender assim. Cara, eu acho que é esse valor mais X%. E daí, porque tipo... eu estimo que nisso eu chego no meu valor.
É, você justifica o preço ainda, né? Assim, cara, é por isso, eu acho que faz sentido cobrar isso, isso e aquilo. E eu acho que a gente consegue chegar nesse resultado isso, aqui. Vamos trabalhar
junto. Três meses, cinco meses, se a gente chegar nessa faixa, ó, o contrato é uma previsão. Se a gente chegar nessa faixa de faturamento, sobe pra isso, não sei o que lá, acho que vai ficar bom pra todo mundo.
Tem que ter conversa, né? As pessoas, eu acho que elas chegam lá na reunião achando que elas vão falar, é tanto. E acabou. É, e...
até essa falta dessa reunião estratégica, né? Da pessoa escutar, a pessoa já chega desesperada pra falar, assim, né? E daí ela põe tudo a perder, porque fica basicamente uma... o legal dessa sessão estratégica que a gente chama é que basicamente você vira o entrevistador. Né? Então, no fim das contas, assim, a pessoa que tá te vendendo o projeto dela.
Sim, cara, né? Você tá mostrando interesse.
Se você começa a falar e fica lá, blá, 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 blá. A pessoa fala assim, ah, mas será que ele é bom mesmo? Ah, será que vai ser?
Quando você tá falando. Você
não pode ser um copywriter partição pública, né, cara? Que essa galera quer cobrar um valor, aparece lá, entrega a copy e falou, sabe?
É, a própria, essa demanda, né, que as pessoas têm por uma tabela de preços, certo? Também é uma outra coisa, assim, que às vezes tem mercado que existe isso.
Sim,
existe,
cara, roupa. Tipo, qual o preço, cara? Você não posta um negócio no Instagram. Eu falo, quanto custa essa bermuda?
Nossa, me irrita isso. É.
Preço te mandei direct. No privado. Eu vou lá e posto no grupo. Galera, era 50 conto, tá ligado?
Cara, você sabe que em 2018...
Você fazia isso?
Não, né? Eu fiz um vídeo... Eu fiz não, né? Eu fiz a cópia de um vídeo no YouTube que a gente falava pra não mostrar o preço na... nem na foto, nem no texto, nem nada, assim. E bombou esse vídeo, cara. Mas daí um dia a gente falou assim... acho que a gente não concorda mais com isso. Vamos tirar do ar.
Não, cara, é porque às vezes dá certo até o momento que, tipo, quando tem muita gente, não dá. Tipo, pô, cara, eu quero saber agora. Por que você tá fazendo aí? E agora eu já tenho a presunção que é caro.
Tipo, às vezes a pessoa já tá decidida, eu vou comprar, eu só quero saber quanto ela
não,
tem que...
Não, como eu trabalho, eu já sou, tipo, do mal, tá? Eu sou impactado por algum negócio, acho legal, vejo o prazo, falando, isso daqui tá estranho. Eu vou depois nos comentários, é dropshipping, tá? Vocês estão comprando da China. Não, cara, porque o cara não deixa claro, tipo, no, se estiver nas nossas reservas no Brasil, Alemanha ou China. É China.
É China.
Mas, nossa, inclusive...
Você ativou aquele caso, o Joselito dos comentários, assim, eu tô ligado.
Pô, cara, isso, mas, cara, por quê? Aí é uma copy predatória, tipo, uma copy que vai funcionar um tempo até não funcionar mais e já era. Você queimou aquela marca, o cara vai abrir outra.
Mas tem, assim, né, algumas profissões, sei lá, eu tô chutando aqui, mas, tipo, por exemplo, psicólogo, sei lá, tem sabe, o conselho regional que tem que tabela preço. Não tem umas coisas assim?
Tem.
Não sei, tô viajando.
Tem, cara, tem tipo, o teto, ele controla muito mais, acho que teto. O que você pode fazer. O que você pode cobrar, acho que não tem teto não,
o veterinário que cobrar não tinha.
Não tinha.
Inclusive, veterinário é ruim de cobrar também. Tipo, e as pessoas, não é igual no médico. Tipo, vou pagar caro, pô, peguei na rua.
Pode crer,
peguei na
pode
rua. Crer, você ama os animais, faz de graça.
Nossa, isso é verdade, cara.
Pô, não, mano. O veterinário podia ser muito mais. Porque, cara, eu tô desesperado com a minha cachorrinha. Mano, minha cachorra tem plano de saúde, tá?
E
teve uma época que eu não tinha plano de saúde e minha cachorra ainda tinha plano de saúde. Porque, mano, se ela ficar doente, eu dou um jeito, cara. Tá ligado?
Não, cara, não, eu faço questão de pagar porque eu falo, quando eu era dessa classe, eu sofria com isso.
Não, meu cachorro, a gente já tem até um valor que a gente reserva lá. É um piripaque por ano, que é tipo, meu, 3 mil reais, sabe assim?
E ele
assim,
tem plano de saúde?
Não tem, cara. Deixa porque a veterinária falou que não era uma boa, daí a gente nem foi atrás. Cara, mas, pô, depois a gente vai conversar
sobre
isso.
Então, é que assim, o meu plano de saúde funciona pra
funciona?
Mim.
Funciona? Funciona, cara. Próprio seu cachorro, né?
Próprio cachorro. Sei, às vezes quando eu tô muito doente.
Falo, não, quebra é verdade. Acho que é uma sensação minha, por exemplo, talvez seja a viagem, mas o médico, ele é muito mais confortável de cobrar, né? Tipo assim, basicamente...
Mais que dentista, mais que...
Tipo assim, eu estou te fazendo uma... Você tá tendo a chance de ser olhado por mim, R$1.000. Agora, o veterinário não, né? É mais difícil mesmo, né? As pessoas chegam assim, poxa, mas é meu cachorrinho. Tipo, é só um cachorro.
Inclusive...
Tipo assim, é só um cachorro, mas não é, né? Porque assim, na hora de pedir desconto, é só um cachorro. Mas assim, é um filho,
e
basicamente,
o copywriter,
né?
Cai nisso.
Copywriter.
Porque aí vai estendendo demanda. Tipo, não tem problema você entregar muita coisa. Você ganhou muito dinheiro por isso? Você ganhou um dinheiro legal? Tipo, você, um cara que tá começando, fecha uma demanda enorme por 5 mil, cara. Sensacional.
É. Sim,
assim,
sim.
Às vezes, sensacional. Mas, se não, você vai se prender num projeto. Você tem que pensar em escala e no seu tempo. Cara, você já entregou, tipo, você já recebeu. 3 meses depois, você ainda tá entregando o projeto, cara.
Aí,
você não consegue trabalhar em outro.
É, isso do tempo é bem legal. Até um exemplo da veterinária, um tio meu, na época que eu era veterinário, veio reclamar. Pô, minha cachorrinha ficou lá internada 1 mês, morreu e a conta veio maior alta. Eu falei, ué, mas não é porque morreu que morreu, é de graça.
Acabou, né?
Acabou.
É a mesma
coisa. Vamos entrar na parceria aí, cara. Se salvar minha cachorra,
se salvar, eu pago. É a mesma coisa o copywriter. Não é só se o projeto der certo que você vai receber, né? Tipo, o projeto que der errado, você trabalhou.
Tanto que muitas vezes as pessoas nem colocam o projeto no ar. Isso já aconteceu várias vezes.
Na hardcore, a gente tem previsão pra isso. A gente tem tempo, cara.
É.
Ah, você quer mudar o projeto porque tal coisa? Cara, você tem até tal data pra esse projeto executar.
Eu lembro um projeto da Hardcore, de uma pessoa famosa, que a gente fez todo o lançamento, assim, no dia do CPL1, o filho da Expert teve um problema sério de saúde.
Eu tinha acabado de entrar, acho, quando isso aconteceu tudo, eu acompanhei um pouco disso.
E daí, assim, eu nem lembro se teve depois desse lançamento, eu acho que não teve, cara.
Eu acho que não teve, mas aí nesse caso não foi nem, tipo, o contrato, tipo, a gente não quis ser, tipo, a pessoa não lançou mais, cara.
A pessoa desistiu de lançar. Desistiu. E tinha sido um trabalho de 2 meses ali.
Tinha,
a
captação tava boa. A
captação tá ótima, eu fiquei com muita dó, porque ia dar muito certo esse projeto. Mas
tá vendo, o Gwanda, ele já queria fazer um projeto, tipo, galera, então, em memória, eu tô abrindo as vagas.
Nossa, cara, não vamos
mas
entrar nesse...
Eu acho que o importante é trazer um negócio mais sério. Se você depende de variável, tem que ter uma cláusula multa no seu contrato pra, tipo, se a pessoa não coloca no ar uma multa. E a multa não pode ser todo variável que você pensava, é proporcional, tem que fazer sentido.
Uhum.
Mas mais que isso, na hardcore a gente vai por tempo, mas um copywriter... Talvez faça mais sentido ir por revisão. Cara, quantas vezes pode voltar um negócio pra você?
Sim.
Porque senão a pessoa, tipo, isso...
Tem cliente que aluga, né?
Cara, o cara te faz trabalhar, tipo, ele te engana. Você entrega 3 páginas de venda, porque ele vai mudando, no final ele ficou com 3 páginas de venda. Lógico, a gente não vai partir do pressuposto que todo mundo é sacana.
Mal intencionado.
Mas, cara, você cria uma regra, você cria um contrato que seja a prova dessas pessoas. Você também não pode criar um contrato dependendo de boa vontade das pessoas. O contrato é uma bosta.
Sim, graças a Deus nunca tive problema com cliente sem noção, assim. E até mesmo também, eu acho que você tem que saber ser flexível.
Sim.
Por exemplo, né? Então eu lembro que teve uma copy que eu fiz e a cliente tava com dificuldade com o design para colocar a copy na página. E ela falou assim, eu acho que o design não tá acertando, acho que ele tá errando, não sei o quê. Eu falei assim, dá o contato aqui. Nossa. Daí, tipo, eu gastei lá, tipo, uma tarde conversando com o designer, ajeitei toda a página, toda a copy na página bonitinho, mas não é esse tipo de coisa assim, é o seguinte, né? Dentro do nosso escopo combinado, isso não estava previsto, né? Você não vai fazer isso.
Eu acho que
né?
o legal é você fazer, mas deixar claro que você tá fazendo
que tá fora
da sua obrigação, né?
Assim, eu faço esse favor pra você.
Dessa vez tá com a gente, até mesmo porque é mais uma chance de você se provar, né?
Exato, e daí no fim, isso pode contar muitos pontos pra um próximo projeto. Sim. Pra manter um projeto de mensalidade.
Mas aí eu acho que é até inteligência emocional, né, cara?
Sim.
Porque, tipo assim, se você tem essa postura com seu cliente, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, e o que tá escrito no papel é isso. Legal. Você se abriu pra mesma coisa pra ele. O dia que, mas meu filhote ficou doente, eu não consegui terminar a copy. Cara, no contrato não tava previsto isso. Você começa a tornar uma situação, tipo, muito... mecânica e nociva pra você, cara. Porque eu acho que você tem muitas vezes mais a perder do que o produtor. E, cara, o nosso trabalho é entender pessoas e trabalhar com elas. Tem que começar pela pessoa que você tá atendendo.
Sim. E até... Não tem a ver, mas...
Tem a ver, mas eu quero falar.
Não, é que me veio a cabeça. Eu sempre faço uma pauta pro Copcast e eu sempre esqueço. Só. Daí vai surgindo. Tá ligado? Eu não trago. Mas no CopPro, que é a formação de copywriter, tem um bônus que eu não lembro o nome, mas é um cara que chama Sandro San, sabe?
Ele é
das antigas,
eu tenho uma história muito boa com Sandro
San. Se for muito boa mesmo, você pode contar no episódio, aqui ao vivo.
Boa, cara. Tá? É muito boa.
Não, é que ele fala, né, que ele já vendeu uma página de vendas por R$20 mil. E ele fala que ele fez isso porque nessa sessão estratégica, ele viu que os produtos que a pessoa vendia, nem sei que indústria que era de R$300 mil. Então, tipo assim, se vender um, se ele vender, tipo, imagina vender 10 produtos desse, uma página de 20 mil reais virou nada, né? Virou baratíssimo. Então, isso eu acho que é um bom exemplo de como entender a realidade do cliente vai fazer, pode impactar muito na sua copy. Porque daí nem faz sentido mesmo, né? Você cobrar R$1.000, o cara... Às vezes é o tipo de cara que vai olhar pra você e falar assim, ah, meu, esse cara não sabe o que tá falando, né? Tipo, R$1.000, deve ser uma porcaria isso que ele faz. Acho que tem muito isso também, né? Mas conta agora a história do Sandro.
Cara, pior que é uma história muito boa, cara. Não foi uma história que foi no final boa pra ele. Mas não é falando mal. Sandro, você é muito legal, cara. O que aconteceu? Acho que era 2013, 2014, alguma coisa assim. Tava no Conaed ainda, do Alan Pax e do Marcelo Nascimento. E o Sandro San era um palestrante do Conaed, eu não sei se era o Conaed 2 ou 3, mas ele estava em São Paulo, ali na Paulista. E ele falou assim, gente, posso usar o escritório de vocês para fazer um webinário? Cara, naquela época, ele era um webinário, semente ali, ele ia fazer, para fazer uma oferta de R$10.000. Cara, não tinha gente no Brasil fazendo esse tipo de oferta. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu fico aqui à noite, eu cuido, eu faço o suporte, eu quero aprender, eu quero ver isso. Mano, eu comecei o webinário. E acho que tinha bastante pessoas. Lembra? 2013, 2014, não sei se tinha 100, 200 pessoas. É muita gente.
Muita gente.
Muita gente. Cara, começa a ter um barulho louco. Tá tendo um protesto na Paulista. Cara, eu nunca tinha acontecido isso, porque a gente tava no 11º, 14º, mas, cara, não dava pra ouvir nada, porque eu acho que já tinha havido protesto à tarde. Mas à noite, que eu acho que tá muito mais calmo tudo, cara, o som era ensurdecedor, cara. Ele teve que parar.
Era aquela treta em 2013 lá.
Ele teve que segurar, O negócio falando, galera, vocês não estão conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo ver vocês, eu vou pausar aqui e remarco. E eu nunca sei o que aconteceu, eu nunca perguntei pra ele depois que rolou, cara, mas tipo, ele não conseguiu fazer o pitch, cara.
Nossa, você nunca viu mesmo, cara.
E o negócio disse, mano, é assim, você tem que estar preparado no assim, copywriter.
Ao vivo, né?
Pô, copywriter até isso, cara, não é só estrategista, cara. Deu alguma coisa errada, como é que você faz, cara? O que você produz?
No fim das contas, a pessoa tem que saber vender,
certo? Sim, não, e deixa eu só falar uma coisa assim, porque eu sinto que as pessoas que mandam no suporte, principalmente, qual o preço, qual a tabela de preço, elas vão, tipo, se eu mandasse uma tabela, elas iam copiar e mandar pro cliente.
Elas iam querer um selo da Supercopa pra falar, não, cara.
E, gente, a pior coisa é mandar o preço escrito, tipo, quanto é, você pega e manda.
Já
primeira
era,
coisa que
já
a pessoa vai fazer é reclamar do preço.
Mas essa pessoa, ela não tá pronta ainda pra conseguir cliente.
É.
Ela não tá pronta pro, sei lá, não sei se é adrenalina, se é o nervosismo, se é a ansiedade de você negociar com a pessoa. Então,
por isso que é bom fazer o primeiro, pra já dar errado de uma vez.
Ela prefere o não em dolor, que ela não tem que falar com a pessoa, do que conversar com a pessoa e fazer o bagulho, né?
Inclusive é uma regra, né, que é passar o preço ou por telefone ou por um call, né? Porque você tem a chance lá de medir o que a pessoa achou. Sim, e já responder qualquer objeção.
Você já agrega um valor ali, né? Explicando.
E até entender quão disposta a pessoa tá no projeto, cara. Se a pessoa não quer falar com você, não quer falar nada, só quer saber o preço, cara.
Na verdade, é uma dificuldade universal hoje em dia. Eu tava conversando com o Gabriel hoje, porque os hábitos têm mudado muito. É muito difícil as pessoas quererem falar no telefone.
Quero resolver tudo pelo WhatsApp.
Eu mesmo. Tipo assim, cara, eu tenho um bloqueador de chamada aqui. A pessoa me liga, tipo, nem toca mais, assim. E é muito difícil vender somente pelo WhatsApp, assim, porque o vendedor perde totalmente o controle, certo? Você fala assim, o preço é esse. Cara, se essa pessoa nunca mais quiser te ver na vida, tipo,
você
já
não
era.
Você sabe, então.
Tipo assim, já era.
Você
assim,
usa o WhatsApp pra iniciar e tenta fechar.
Isso, e depois trazer lá pra uma ligação, pra um call. Eu também recomendo fortemente, né? Você mandou e-mail, é a mesma coisa. Mandou e-mail, já era, cara. Tipo,
você
vai tentar depois de uns dias mandar um e-mail de follow-up, etc e tal, mas, cara... Difícil.
A pessoa já pegou seu preço e mandou pro concorrente, pechinchou em cima do seu preço.
Tipo, ou ela vai usar isso pra negociar com você. Mas assim, o importante é você perder o controle, certo? O que, que vai acontecer depois, meu? Ah, eu vou fazer um follow-up, beleza. Mas assim, não vai funcionar. Quer dizer, difícil. Enfim, espero que tenha ficado claro, então.
Mas como precifica, então?
Cara, é o seguinte, é uma tabela. A gente vai mandar. Quem comentar aqui vai ganhar a tabela de precificação autorizada, certificada pela SB Cop. Tá? E você pode, inclusive, falar isso pro seu cliente. Fala assim, ó, isso aqui é certificado pela Sociedade Brasileira de Copyright. Então, se você pedir desconto, eu vou te processar. Você pode falar isso. Porque é isso, né? Até finalizando esse tema, às vezes as pessoas querem esse tipo de certificação, assim. Mas, pô, não adianta você querer aproveitar tudo de bom que o nosso mercado tem por ser mais informal e nessas horas ficar pedindo formalidade.
Sim.
Você acha que ia ser melhor ter mesmo lá, sei lá, o Conselho Regional do Copywriting que exigisse um preço específico para você fazer e para a pessoa pagar? Eu acho que seria péssimo se isso acontecesse, certo? Então também você tem que saber jogar o jogo ali. E quanto melhor você souber vender, melhores resultados você vai ter. Inclusive, por isso, também uma outra coisa que a gente sempre fala, especialmente para o copywriter autônomo, esteja sempre prospectando.
Sim.
Porque, cara, você vai fazer umas merdas, você vai falar uns preços errados, você vai falar de forma errada, mas se você tiver noção do que você está fazendo, você vai aprendendo com o que você está errando, tipo, uma hora você acerta. E quando você começar a acertar, aí vira, o jogo fica legal, né? Bom, últimas considerações de alguém? Querem falar mais alguma coisa?
Acho que é isso.
É isso. Então valeu aí pra você que estava escutando o Copcast com a gente. Deixa aí, segue a gente no Spotify, se você estiver ouvindo ou vendo pelo Spotify. Curte, segue e comenta lá no YouTube, se você estiver acompanhando a gente no YouTube. Mande suas sugestões para o Copcast lá no Instagram, @sbcop. Outra coisa, boa, lembrei. Tira a foto que você está assistindo o Copcast e marca SBCop e a gente dá um curso de presente para todo mundo que faz isso. Tá, mas tem que marcar esse backup, senão a gente nem fica sabendo que você fez isso, beleza? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê então no próximo episódio do Copcast. Um grande abraço.